Mas ó Jorge, na ordem de trabalhos, eu creio que não são necessárias de votações nem deliberações. É a apresentação. A segunda parte. São dois parceiros, um de iniciativa. É chamar os deputados se estiverem aí. Chamar, precisamos de 2, 5, 8, 9, 10. Precisamos de 3 deputados. 3 deputados para fazer 13. Uma vez que a deputada. A Virgínia foi à casa de banho, já vem aí. Muito bem, então, relativamente à conta geral, vamos continuar a nossa reunião e depois, quando for a questão das votações, verificaremos o quórum. Dava a palavra à senhora deputada Maria da Luz Rosinha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada. Portanto, a Comissão de Orçamento e Finanças da COFMA remeteu para a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Descentralização, Poder Local e Habitação, a conta geral de Estado, juntamente com os pareceres do Tribunal de Contas e da UTAU, para ser elaborado o respectivo parecer. Fê-lo dentro dos prazos, remeteu, a conta foi recebida na Assembleia da República em 30 de junho de 2016, cumprindo-se assim aquilo que está estabelecido no número 3 do artigo 206 do Regimento da Assembleia da República, em que o parecer deve ser desenvolvido por áreas de governação e remetentes à Comissão Parlamentar competente. Em função da matéria. O relatório da Conta Geral de Estado apresenta uma análise do contexto macroeconómico global que serve de enquadramento à avaliação do desempenho de execução orçamental do Estado em 2015. Refere o documento que a conjuntura económica internacional em 2015 desacelerou relativamente a 2014, registando-se uma ligeira quebra no crescimento de 3,3% em 2014 para 3% em 2015. Os principais fatores que explicam o abrandamento económico internacional em 2015 devem-se à desaceleração das economias emergentes, à desaceleração significativa do comércio mundial, à manutenção de baixa taxa de inflação das economias avançadas e à quebra para quase metade do preço do petróleo Brent. A evolução dos indicadores macroeconómicos mundiais reflete-se também na evolução da economia da zona euro, com o PIB a crescer 0,8%, quando tinha crescido 0,9% em 2014, portanto, por comparação a crescer 0,8% por comparação com 2014 e para o 1,7% de 2015. Este reduzido crescimento da economia explica-se tendo em conta a evolução favorável da procura interna, o reforço das exportações, a diminuição do preço do petróleo, a depreciação do euro face ao dólar, a melhoria de condições do financiamento dos agentes económicos e menores restrições orçamentais. Apesar de registar uma evolução positiva, a economia da zona euro sentiu ainda as consequências da crise financeira, das dívidas soberanas e do elevado nível de endividamento, traduzido numa diminuta recuperação do investimento privado, cujos baixos níveis de crescimento justificaram ainda a descida da taxa do desemprego na zona euro para 10,4% em dezembro de 2015, por comparação com os 11,3% no final de 2014. Importa ainda referir a manutenção das baixas taxas de juro, chegando mesmo a valores nulos durante o ano 2015. Relativamente à política orçamental nacional, em 2015, e de acordo com os dados do INE, importa destacar os seguintes elementos referentes ao déficit e à dívida. O valor do déficit das administrações públicas atingiu 4,4% do PIB, situando-se acima do valor de 2,7% definido no Orçamento de Estado para 2015, teve um desvio negativo de 1,7%, bem como do valor de referência 3% do PIB estabelecido no Pacto de Estabilidade e Crescimento. o que impossibilitou a saída do procedimento por déficit excessivo no prazo estabelecido. Em 2015, o rácio da dívida pública atingiu 129% do PIB, mais 5,3% do que o valor inicialmente previsto no OE por 2015 e menos 1,2% quando comparado com 2014. Quanto à economia nacional, esta registrou uma taxa de crescimento de 1,5%, tendo recuperado relativamente a 2014, que tinha sido de 0,9%. Os indicadores económicos registaram a seguinte evolução. A intensificação da procura interna, refletida no aumento do consumo privado em 0,4%, no consumo público em 0,6% e no investimento cresceu 3,9%. A aceleração das exportações, em particular dos bens, cresceram para 5,9%, relativamente aos 3,6% de 2014 e ao mesmo tempo que as importações de bens aumentaram para 7,9%. O mercado de trabalho registrou melhorias, com uma descida na taxa de desemprego, que chegou aos 12,4% em comparação com os 13,9% de 2014. No que se refere à análise setorial, gostaria de salientar que as contas dos serviços integrados e fundos autónomos relativamente ao Ministério do Ambiente, do Ornamento do Território e Energia, bem como as que dizem respeito às contas da administração local, foram ao encontro do solicitado pela Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. No Orçamento de Estado de 2015, o Ministério do Ambiente apresentava um orçamento de 545,6 milhões de euros, tendo durante o ano de 2015 aumentado para 565,7, como se pode verificar pelo quadro que se segue. Também, no que se refere à execução orçamental da despesa, em 2015 o Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território e Energia executou 66,8 milhões de euros. No mapa abaixo podem-se aferir as despesas dos serviços integrados por classificação orgânica. Também no que diz respeito ao desempenho nos serviços e fundos autónomos do Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território e Energia, apresentam-se os mapas C e D relativamente à execução orçamental da despesa, no valor de 385 milhões de euros e da receita 718 milhões de euros. Gostaria ainda de salientar que, em termos de despesa, no que diz respeito às responsabilidades contratuais plurianuais, o Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia apresentava, no final do ano 2015, em integrados e serviços e fundos autónomos, um total de 13.639 milhões de euros. Quanto à despesa em projetos de programa do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, o subsetor dos serviços e fundos autónomos, incluindo as entidades públicas reclassificadas, representa 85,84% do total da despesa, 106 milhões de euros. Sendo as entidades públicas reclassificadas responsáveis por 45% deste valor total. Em termos de programas executores, é o da economia que se destaca com uma despesa de 2.423 milhões de euros, 62,7% do total. O programa relativo ao Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território representa 2,7%. No que a administração local diz respeito, convém salientar que registrou em 2015 um saldo global de 741,3 milhões de euros, uma maior execução da receita face ao previsto de mais de 146,2 milhões de euros, que ocorreu devido ao desvio positivo na receita fiscal em 49,4 milhões de euros e na venda de bens e serviços correntes em mais 124,1 milhões de euros. A influenciar a receita fiscal destacou-se o IMT, com um valor de mais de 123,6 milhões de euros, e o IUC, com mais 59,4 milhões de euros, que compensaram a execução abaixo do previsto da derrama e do IMI, que diminui em 6,6 milhões de euros e 99,1 milhões de euros, respectivamente. O aumento da despesa de mais 229,6 milhões de euros ocorreu devido à receita à despesa corrente de mais 397,5 milhões de euros, uma vez que a despesa de capital ficou aquém do previsto em 167,9 milhões de euros. O comportamento da despesa corrente deve-se à execução de aquisições de bens e serviços e das transferências correntes, a qual foi mitigada pela execução inferior à prevista em subsídios e juros e outros encargos. Em 2015, apesar da despesa apresentar uma execução superior à esperada, os pagamentos efetuados no âmbito do PAEL totalizaram 11,8 milhões de euros, valor inferior em 74 milhões de euros previstos. Face a 2014, verificou-se uma melhoria do saldo da administração local, resultado de uma quebra da despesa de 0,3%, combinada com um aumento da receita de 4,4%. Excluindo o efeito dos pagamentos efetuados no âmbito do PAEL, o saldo situa-se em 753,1 milhões de euros, face aos 540,3 do ano anterior. O aumento da receita resultou essencialmente do comportamento da receita corrente, mais 4,9%, destacando-se o crescimento da receita fiscal, mais 6,2%, em particular do IMT e do IMI, bem como das receitas realizadas no âmbito do... João, o que é isto? Pergunta-me a isto.
No âmbito... Agora tenho que ver aqui a sigla.
Muito bem. Das transferências realizadas no âmbito do Refale, uma vez que a dotação orçamental foi superior à registada no ano anterior. Relativamente à despesa, a diminuição de 0,3% está influenciada pelo menor volume de pagamentos efetuados no âmbito do PAEL, valor que compara com 123,2 milhões de euros registados no ano anterior. Excluindo este efeito, a receita evidenciou um crescimento de 1,5%, principalmente determinada pelo acréscimo dos investimentos como reflexo de pagamentos no âmbito de projetos cofinanciados e das aquisições de bens e serviços. Importante dar conta do parecer do Tribunal de Contas, que refere que após a avaliação da implementação das 86 recomendações que fez no âmbito do parecer da Conta Geral do Estado de 2013, tendo concluído que 53,5% das deficiências subjacentes a 46 recomendações foram corrigidas, total ou parcialmente. Por outro lado, 37 recomendações ficaram por cumprir e 33 recomendações foram mesmo prejudicadas devido à alteração das circunstâncias que as motivaram. Segundo o parecer do Tribunal, o incumprimento de certas recomendações é devido à permanente não correção das deficiências identificadas pelo Tribunal, sem que se tenham apresentado justificações atendíveis para o seu não acolhimento. Ainda assim, e no âmbito das matérias desta Comissão, o Tribunal de Contas precede uma recomendação relativa aos fluxos financeiros com as regiões autónomas e autarquias locais, visando a inclusão no OE e na Conta Geral do Estado de informação completa e agregada sobre os fluxos financeiros que as regiões autónomas, os fluxos financeiros para as regiões autónomas e para as autarquias locais, em cumprimento do disposto no artigo 76, número 7 da Lei das. Já corrijo. No que se refere à opinião da deputada relatora, exime-se nesta sede de emitir qualquer consideração política sobre a Conta Geral do Estado relativa ao ano económico 2015, limitando-se a analisar os elementos que foram disponíveis, bem como os pareceres que lhe vieram anexos. A Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa remeteu, nos termos legais e regimentais, à Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, a Conta Geral do Estado 2015, acompanhada dos respectivos pareceres para a elaboração do parecer da mesma Comissão. A Conta Geral do Estado foi apresentada à Assembleia dentro dos prazos legais e aferimos um aumento de despesa em 9,6 milhões de euros nos serviços integrados do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e da Energia, na execução orçamental, passando dos 57,2 milhões de euros de 2014 para os 66,8 de 2015. Nos serviços e fundos autónomos do Ministério do Ambiente, constatámos uma subida da despesa de 282 milhões de euros, por comparação com 2014. Nas receitas dos serviços e fundos autónomos, na Conta Geral do Estado de 2015, identificámos um crescimento de 529 milhões de euros em 2014, para os 718 milhões em 2015, devido a um desvio positivo da receita fiscal. A Conta Geral do Estado assinala que a administração local registrou um saldo global de 441,3 milhões de euros, com uma execução de receita de mais 146,2 milhões de euros, devido ao desvio positivo na receita fiscal de mais 49,4 milhões de euros e na venda de bens e serviços em mais 124,1 milhões de euros. A Conta Geral do Estado reflete que o subsetor da administração local representa 0,5% do PIB. A Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação emite o presente parecer e decide remetê-lo, depois de devidamente aprovado, se for o caso, à Comissão do Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Gostaria aqui de explicitar que o REFLEI significa Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais. Muito obrigada.
Obrigado, Senhora Deputada.
Para qualquer esclarecimento.
Obrigado, Senhora Deputada Maria Dolores Rosinha. Quero naturalmente agradecer o trabalho desenvolvido pela Senhora Deputada e a elaboração deste relatório, que seguramente foi uma tarefa árdua, difícil e longa. E, portanto, na Comissão só poderemos estar gratos por este trabalho que desenvolveu, Senhora Deputada. Pergunto aos restantes grupos parlamentares se porventura querem intervir. O Senhor Deputado Jorge Paulo Oliveira quer intervir?
Sim, Sr. Presidente.
Faça favor.
Duas, três breves notas. A primeira para saudar a Sra. Deputada Relatora pelo documento que nos elaborou. A segunda nota para dizer que neste tipo de elaboração destes documentos, naturalmente que se o deputado relator fosse outro, teria valorizado outros aspectos. Isso é normal. Se tivesse sido um deputado do PSD a fazer este relatório, teria valorizado, certamente, teria feito outras referências diferentes destas. E se de outros partidos políticos, certamente seria diferente. Portanto, eu acho isto que é normal e, portanto, o que é importante, naturalmente, é que o documento seja factual e que os elementos que são transcritos para os mesmos correspondam à realidade. É evidente que esta questão que eu aqui coloquei, que é recorrente e que, portanto, nós vamos acompanhar, votando favoravelmente o relatório, não é por aí, mas às vezes ficaremos a pensar se não seria exatamente esse um daqueles relatórios que valeria a pena ter dois relatores de duas áreas políticas diferentes para que no final ele fosse, enfim, um pouco... fosse melhor, eu não vou dizer que ele quer desequilibrado, mas fosse, estivesse mais próximo da perfeição e do consenso mais alargado. Essa era a segunda nota, mas naturalmente, Sr. Presidente, não é para demorar. A terceira nota é relativamente aqui uma questão, que o relatório está certo, mas é para ver como às vezes os documentos que nos chegam não são corretos. E não é o caso do relatório. A Conta Geral de Estado faz referência a um crescimento económico de 1,5. O Instituto Nacional de Estatística já ficou claro que foi 1,6. O Tribunal de Contas, no parecer que remete, e que, aliás, a Sra. Deputada Relatora faz referência, diz expressamente que o crescimento económico foi do 1,6. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Nós estamos a aprovar um relatório que faz referência a um crescimento económico de 1,5, quando nós já sabemos que ele foi do 1,6, mas a verdade é que o relatório diz mesmo que é 1,5 e este relatório da Sra. Deputada é factual. E, portanto, eu compreendo que não poderia dizer de forma diferente, porque esse dado não está lá. Mas apenas para dizer que às vezes aprovamos relatórios que têm dados que não são exatamente iguais, no entanto, sendo certo que a Sra. Deputada foi fiel àquilo, ao documento que ela esteve a analisar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Porventura, mais algum Sr. Deputado quer intervir? Assim sendo, e verificamos.
Refalei e o outro, eu vou já dizer, é a lei do enquadramento orçamental. A outra é o regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais. Exatamente.
Estamos esclarecidos.
Posso só dar mais uma nota?
Faça favor, a senhora deputada relata.
Só agradecendo as palavras do senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, queria só dar aqui uma nota que tem a ver com o seguinte. Foram referidos como aspectos positivos, três, a questão do crescimento económico, da diminuição do desemprego e a questão, exatamente, do saldo. Portanto, e também com uma nota como é natural, para a questão da administração local, que, embora não tenham cumprido na íntegra aquilo que eram as perspectivas em relação à diminuição do PAEL, portanto nem todos os municípios cumpriram os seus compromissos amortizando o empréstimo que beneficiaram, a verdade é que mesmo assim a administração local conseguiu ter um saldo bastante positivo. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada relatora. Creio que podemos passar à votação. Está verificado o quórum e, portanto, vou colocar à votação. Quem vota contra o parecer? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O parecer será enviado à COFMA para depois obter o parecer final e ser remetido ao plenário. Iríamos passar ao ponto número 2, para o parecer sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2017, realizar uma Europa que protege, capacita e defende. É a relatora deste parecer, a senhora deputada Berta Cabral.
Muito obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. A Comissão dos Assuntos Europeus solicitou à Comissão de Ambiente, Ordenamento, Território, Descentralização e Poder Local, portanto à nossa Comissão, para que se pronunciasse sobre, na matéria da sua competência, sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões do Programa de Trabalho da Comissão para 2017 e pediu, naturalmente, que produzíssemos o respectivo relatório. Através dessa comunicação, da Comunicação 710-2016, a Comissão pretende realizar uma Europa que protege, capacita e defende e, nesse sentido, a Comissão apresenta ao Parlamento o seu programa de trabalhos. Esta comunicação contém o programa de trabalhos da Comissão Europeia para 2017 e apresenta 10 prioridades de trabalho para a Comissão neste ano que decorre. Essas 10 prioridades são um novo impulso para o emprego, o crescimento e o investimento, um mercado único digital conectado, uma união da energia mais resistente, com uma política virada para o futuro relativamente às alterações climáticas, um mercado interno mais sólido e equitativo, com uma base industrial reforçada, uma união económica e monetária mais sólida e equitativa, um comércio, em relação ao comércio, um acordo de comércio livre, razoável e equilibrado com os Estados Unidos, um espaço de justiça e de direitos fundamentais baseado na confiança mútua, rumo a uma nova política de imigração, como oitava prioridade, um interlocutor mais forte a nível internacional e, em décima prioridade, a união da mudança democrática. Destas 10 prioridades apresentadas pela Comissão, nós, em função das competências da nossa própria Comissão, salientamos a primeira e a terceira. A primeira, que tem a ver com um novo impulso para o emprego, o crescimento e o investimento, uma União Europeia de Energia, e a terceira, que é uma União Europeia de Energia mais resistente, com uma política virada para o futuro relativamente às alterações climáticas. No que diz respeito à primeira, a Comissão continuará a trabalhar na criação de condições adequadas à inovação na Europa e a contribuir para a criação de novas atividades económicas e postos de trabalho, para a resolução dos desafios societais e ambientais e para a melhoria das condições de vida dos cidadãos. E bem assim, envidará os esforços necessários para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. No que diz respeito à terceira prioridade, a Comissão assume a responsabilidade pelas suas promessas, pois que, uma vez demonstrado o entendimento dos Estados-membros na célebre ratificação do Acordo de Paris, ficou claro o maior impacto da atuação conjunta da União Europeia, bem como confirmada a sua liderança a nível mundial no que diz respeito às alterações climáticas. Assim, passa a ser prioridade a aplicação do Acordo de Paris e do Acordo Internacional das Emissões das Aeronaves. Para tal, a Comissão propôs-se apresentar um conjunto de propostas para a modernização da economia, com especial enfoque na eficiência energética, que inclui medidas legislativas no âmbito da eficiência energética, das energias renováveis, da sustentabilidade bioenergética, da organização do mercado da eletricidade e ainda normas de governação da União da Energia. Acresce que, para cumprimento das metas de descarbonização definidas no Acordo de Paris para 2030, a Comissão prevê a adoção de uma iniciativa para acelerar a inovação no domínio da energia limpa. Será também dado seguimento à estratégia para a mobilidade hipocarbónica como um primeiro passo na revisão dos regulamentos automóveis e dos veículos comerciais ligeiros e da diretiva de veículos não poluentes. A comunicação em apreço enviada pela Comissão é constituída ainda, para além do documento principal, por 5 anexos que desenvolvem os princípios enunciados no corpo da comunicação. São iniciativas, no anexo 1, novas iniciativas, no anexo 2, iniciativas abrangidas pela plataforma REFIT, ou seja, pela programação e pela revisão da legislação, de forma a criar uma legislação mais eficiente e mais eficaz e reduzir custos de contexto. No anexo 3, propostas prioritárias pendentes. No anexo 4, propostas que foram retiradas porque já foram incluídas noutras resoluções e, portanto, já perderam a oportunidade. E no artigo 5, algumas revogações. Eu dispensava-me, talvez, de estar a entrar em pormenor em cada um dos anexos, porque tem a ver com um conjunto de iniciativas, de propostas e de diretivas que serão tomadas pela Comissão Europeia em matéria de execução do Plano de Ação para a Economia Circular e na aplicação da Estratégia para a União da Energia e Mobilidade Hipocarbónica. Nos outros anexos serão revistos, ao abrigo da plataforma REFIT e das suas recomendações, a legislação sobre resíduos e equipamentos elétricos e eletrónicos. Serão propostas como prioritárias diversas iniciativas e diversas diretivas no conjunto da economia circular e no sistema de comércio de emissões da União Europeia. Serão retiradas as diretivas relacionadas com a ação climática e energia, porque já foram incluídas na Convenção para a Segurança Nuclear, e serão revogadas algumas decisões e também diretivas no âmbito da segurança alimentar. Em conclusão, e depois de elaborado o presente parecer, tendo em conta tudo aquilo que foi exposto, que está no documento e que eu procurei resumir, a Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação está em condições, e é isso que, como relatora, proponho, que o presente relatório sobre a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu sobre o seu Programa de Trabalhos para 2017 seja remetido à Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Naturalmente, quero cumprimentá-la e saudá-la pelo esforço desenvolvido, que seguramente deu muito trabalho e muito labor para nos apresentar este parecer sobre esta iniciativa europeia. Pergunto aos grupos, faça a favor, Sra. Deputada Maria de Lourdes Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também, em nome do Partido Socialista, saudar a Sra. Deputada Berta Cabral pela análise detalhada que fez desta iniciativa europeia, às quais nós às vezes não damos muita atenção, mas que, no caso presente, se revela de longo alcance e de muito interesse para todos os países e, desde logo, para Portugal, e dar conta que o Partido Socialista vai votar favoravelmente o relatório.
Faço a favor, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputada Relatora, a Sra. Deputada Berta Cabral, pelo relatório que nos trouxe, que é verdadeiramente factual e, por aí assim, não temos rigorosamente nada a dizer. O que nós consideramos, enquanto PCP, é que as prioridades aqui definidas neste plano de trabalho, neste programa de trabalho, para 2017, não dá resposta aos problemas com que os povos se veem confrontados e que insiste nas mesmas opções opções políticas que já provaram não ser as opções que sejam a solução dos problemas com que os povos se confrontam. Nesse sentido, nós iremos abster-nos, mas a abstenção não tem rigorosamente nada a ver com a elaboração deste relatório, que consideramos muito bem feito e factual, como tem que ser.
Muito obrigado. Se não há mais intervenções, então iríamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com uma abstenção do Grupo Parlamentar do PCP. Com a abstenção do Grupo Parlamentar do PCP. Creio que chegámos ao fim desta reunião da Comissão, que foi longa, e desejo a todos um bom almoço. Obrigado.